Espero que guardem sempre no coração o que sentiram nesta noite e os conselhos inspirados que receberam. Terei agora o privilégio de falar a vocês. Após minhas palavras, o coro cantará uma seleção de Benigno Salvador e O Amor do Salvador, tendo Daphne O'Rullian, menina moça da estaca Bountiful Utah Heights, ao violoncelo. Da minha janela do escritório das moças, tenho uma vista espetacular do templo de Salt Lake. Todos os dias vejo o anjo Moroni no alto do templo como um símbolo reluzente, não apenas de sua fé, mas da nossa. Amo Moroni, porque numa sociedade extremamente degenerada, ele se manteve puro e fiel. Ele é meu herói. Resistiu sozinho. Sinto que, de certa forma, ele está no alto do templo hoje, sinalizando para que tenhamos coragem, lembremos-nos de quem somos e sejamos dignas de entrar no templo sagrado, erguendo-nos e brilhando, elevando-nos acima do clamor do mundo e, como Isaías profetizou, indo ao monte do Senhor, o templo sagrado. Reunidas aqui hoje estão as filhas eleitas do Senhor. Não há grupo mais influente que defenda a verdade e a retidão em todo o mundo do que as moças e as mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vejo sua nobreza e conheço sua identidade e destino divinos. Vocês se destacaram na existência pré-mortal. Sua linhagem carrega consigo um convênio e promessas. Vocês herdaram os atributos espirituais dos fiéis patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Um profeta de Deus se referiu a cada uma de vocês reunidas hoje como um raio luminoso de esperança no futuro. E eu concordo. No mundo muito desafiador, sua luz brilha resplandecente. De fato, esses são dias inesquecíveis. Estes são seus dias. E agora é o momento para que as moças de toda parte se ergam e brilhem, para que sua luz seja um estandarte para as nações. Um estandarte é como um padrão de medida pelo qual determinamos a exatidão ou a perfeição. Devemos ser um padrão de santidade para que o mundo inteiro veja. O novo livreto para o Vigor da Juventude revisado contém não apenas padrões para serem seguidos com exatidão, mas também as bênçãos prometidas por fazermos isso. As palavras contidas nesse importante livreto são padrões para o mundo e o cumprimento desses padrões vai permitir que vocês saibam o que fazer para tornar-se mais semelhantes ao Salvador, para ser felizes no mundo cada vez mais tenebroso. O cumprimento dos padrões nesse livreto vai ajudá-las a qualificar-se para a companhia constante do Espírito. E no mundo em que vivem, precisarão dessa companhia para tomar decisões vitais que vão determinar grande parte de seu futuro sucesso e felicidade. O cumprimento desses padrões vai ajudar cada uma de vocês a qualificar-se para entrar nos templos sagrados do Senhor e ali receber as bênçãos e o poder que as esperam quando fizerem e cumprirem convênios sagrados. Quando nossa filha Amy era pequena, ela gostava de observar cada movimento meu, quando me preparava para a igreja. Depois de observar minha rotina, ela penteava o cabelo e punha seu vestido, e depois sempre me pedia para que passasse um pouco de brilho no rosto dela. O que ela chamava de brilho era o creme grosso e pegajoso que eu usava para prevenir rugas. Tal como ela pedia, eu passava um pouco nas bochechas e nos lábios de Amy, que então sorria dizendo, agora estamos prontas para ir. O que Amy não percebia é que ela já tinha seu próprio brilho. Seu rosto brilhava porque ela era pura, inocente e boa. Ela tinha o Espírito consigo e isso era visível. Gostaria que toda moça aqui reunida hoje soubesse e compreendesse que sua beleza, seu brilho, não está na maquiagem, nos cremes pegajosos, ou na última roupa da moda, ou no corte do cabelo. Está em sua pureza pessoal. Quando vocês cumprem os padrões e se qualificam para a companhia constante do Espírito Santo, podem exercer uma influência vigorosa no mundo. Seu exemplo, até a luz de seus olhos, vai influenciar as pessoas que veem seu brilho. E elas vão querer ser como vocês. Onde vocês conseguem essa luz? O Senhor é a luz. E o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo. E o Espírito ilumina todo homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. Há uma luz divina em seus olhos e em nosso semblante quando nos achegamos a nosso Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo. É assim que conseguimos o brilho. Além disso, como todos podem ver, aquele creme brilhante, na verdade, não funcionou nas minhas rugas. A conclamação para erguer-nos e brilhar é um chamado para que cada uma de vocês lidere o mundo em uma causa vigorosa, que ergam o estandarte e os padrões, e liderem essa geração em virtude, pureza e dignidade para o templo. Se quiserem fazer alguma diferença no mundo, vocês precisam ser diferentes do mundo. Repito as palavras de Joseph F. Smith, que disse às mulheres de sua época: vocês não devem ser lideradas pelas moças do mundo. Vocês devem liderar as moças do mundo em tudo o que purifique os filhos dos homens. Essas palavras são verdadeiras hoje. Como filhas de Deus, vocês nasceram para liderar. No mundo em que vivemos, sua capacidade de liderar vai exigir a orientação e a companhia constante do Espírito Santo, que lhes dirá todas as coisas que deveis fazer ao reconhecerem sua orientação e inspiração e confiarem nelas. Como o Espírito Santo não habita em templos impuros, cada uma de nós precisa fazer uma avaliação de nossos hábitos e de nosso coração. Todas precisamos mudar algo, arrepender-nos. Conforme declarou o pai do rei Lamoni no livro de Mormon, abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. Será que nós todas, vocês e eu, estamos dispostos a fazer o mesmo? Um grupo de jovens de Queen Creek, Arizona, determinou-se a erguer-se e brilhar, e a liderar os jovens de sua comunidade a viver os padrões contidos em Para o Vigor da Juventude. Cada um deles escreveu no diário algo que sentia que impedia seu progresso ou algo que queria mudar em sua vida. E depois cavaram literalmente um buraco. Reuniram-se, arrancaram aquela página do diário e jogaram dentro do buraco feito na terra, assim como o povo de Amon fez com suas armas de guerra no livro de Mormon. Naquele dia, após enterrarem aquelas páginas, cada um deles assumiu um compromisso de mudar. Eles se arrependeram. Decidiram firmemente que iriam erguer-se. Há algo em sua vida que vocês precisam mudar? Vocês podem fazê-lo. Podem arrepender-se graças ao infinito sacrifício expiatório do Salvador, que nos possibilita mudar, tornar-nos novamente puras e limpas e ser semelhantes a Ele. Ele prometeu que quando fizermos isso, nunca mais se lembrará de nossos erros e pecados. Às vezes parece quase impossível continuar brilhando. Vocês encontram tantos desafios que podem obscurecer a fonte de toda a luz, que é o Salvador. Às vezes o caminho é difícil e às vezes pode parecer que uma densa névoa obscurece a luz. Foi isso que aconteceu com uma moça chamada Florence Chadwick. Aos 10 anos de idade, Florence descobriu que era nadadora de talento. Cruzou a nado o Canal da Mancha no tempo recorde de 13 horas e 20 minutos. Florence adorava desafios e mais tarde tentou nadar entre a costa da Califórnia e a Ilha Catalina, uma distância de uns 40 quilômetros. Nesse trajeto, ela se cansou depois de nadar por 15 horas. Uma densa neblina obscureceu-lhe a visão da costa. A mãe seguia ao seu lado de barco e Florence disse que achava que não conseguiria terminar o percurso. A mãe e a treinadora a incentivaram a continuar, mas ela só via a neblina. Desistiu do objetivo e, quando estava dentro do barco, descobriu que havia desistido quando faltava menos de 2 quilômetros da costa da ilha. Mais tarde, quando foi entrevistada e lhe perguntaram por que havia abandonado a prova, ela confessou que não havia sido a água fria nem a distância. Ela disse: fui derrotada pela neblina. Mais tarde, tentou repetir a prova e novamente houve densa neblina, mas dessa vez continuou nadando e conseguiu chegar à costa. Dessa vez, quando lhe perguntaram o que fizera a diferença, ela disse que mantivera uma imagem mental da costa na mente em meio à densa neblina e durante todo o percurso. Para Florence Chadwick, a costa era sua meta. Para cada uma de nós, a meta é o templo. Moças, Mantenham o foco, não percam de sua meta de vista. Não deixem que a densa névoa da poluição moral ou as vozes depreciativas do mundo as impeçam de atingir suas metas, de viver os padrões, de desfrutar a companhia do Espírito Santo e de ser dignas de entrar nos templos sagrados. Mantenham sempre no coração e na mente a visão do templo, a casa santa do Salvador. Há várias semanas, estive na sala celestial do templo de Reno, Nevada. A luz que permeava aquela sala era brilhante e se tornava ainda mais radiante por causa do lustre de cristal, que refletia a luz em suas muitas facetas lapidadas, formando pequenos arco-íris de luz em toda a parte. Fiquei sem fôlego ao dar-me conta de que o Salvador é a luz e a vida do mundo, e que é a sua luz que devemos erguer e refletir. Nós somos os pequenos cristais que refletem sua luz. E para isso, precisamos estar limpas e livres do pó do mundo. Ali no templo, aquele dia, ouvi de novo na mente a conclamação de Moroni para nós, as filhas de Sião. Desperta-te e levanta-te do pó. Não toqueis nem na dádiva má, nem no que é impuro. Desperta e levanta-te do pó, e veste-te com teus vestidos formosos, ó filho de Sião, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel. As bênçãos prometidas do templo não se estendem apenas a vocês, mas a todas as gerações. Ao fazerem do templo sua meta, sua influência para o bem transcenderá o tempo e o espaço, e o trabalho que realizarem por aqueles que já faleceram será o cumprimento da profecia. Na última conferência geral, fiquei encantada ao ouvir o Elder David Bednar convidar cada uma de vocês a ocupar-se zelosamente em fazer sua própria história da família e o trabalho do templo por aqueles que morreram sem ter as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Quando ele lhes fez esse convite, senti o coração saltar dentro de mim. Em Doutrina e Convênios, lemos a respeito de outros espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças para a redenção dos mortos. Este é o seu dia, e a sua obra já começou. Agora é o momento de ser dignas de obter uma recomendação para o templo. À medida que fizerem esse trabalho, vão se tornar salvadoras no Monte Sião. O Elder Russell M. Nelson disse o seguinte a seu respeito: a influência das moças da igreja, tal como um gigante adormecido, vai despertar, erguer-se e inspirar os habitantes da terra, como uma vigorosa força para a retidão. Moças, ergam-se e assumam seu lugar nos gloriosos acontecimentos que vão moldar seu futuro no mundo. Agora é o momento. No monte a bandeira se alteia já. Com júbilo proclama, o Senhor virá. Moças, vocês são a bandeira. Sejam virtuosas e puras. Busquem a companhia do Espírito Santo. Enterrem seus pecados e suas transgressões. Mantenham o foco e não permitam que a névoa da poluição moral obscure suas metas. Sejam dignas de entrar no templo. Ponham no rosto seu brilho. Testifico do fundo do coração que Deus vive, que Ele vai iluminar nossa vida, se nos achegarmos a seu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. E oro para que, tal como Moroni, nos ergamos e brilhemos, para que nossa luz seja um estandarte para as nações. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.